Câmara. Senhora
Presidente, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada, também quero saudar aqui aos nossos amigos da cidade de Alto Araguaia, que se encontra presente, liderado pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, que nos honra com essa tarde de hoje, com a sua visita aqui no plenário do Senado Federal. Já registrado também pelo senador Pedro Trax, a presença de Vossas Excelências. Sejam bem-vindos. Mas, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quanto mais o tempo passa, mais e mais esta nossa casa oferece aos seus detratores consistente demonstração de que o Parlamento brasileiro não serve para nada. Ou então, quando muito serve, o jogo de faz de conta. Serve de palco ou picadeiro para um permanente simulacro de debates acerca das decisões já tomadas e sobre os quais não exerce o menor poder. Infelizmente, assim tem sido nos últimos tempos e o mesmo se espera para esta semana. Temos 3 medidas provisórias a nos trancar a pauta, na qual, uma vez liberada, se inserem 2 temas conexos de vital importância para a nação: a natureza dos hospitais universitários e o financiamento da saúde em nosso país. Tudo indica, como sempre, que a desfaçatez do poder público, do executivo, seja de novo premiada pela cega e sobreviviente aprovação de medidas flagrantes e inconstitucionais, e que sigamos alimentando a insaciável furor legislatório dos atuais governantes. Contudo, graças a Deus e a ousada pertinácia de alguns dos poucos deste plenário, às vezes conseguimos, por meio de procedimentos regimentais e legítimos, conter a obsessão governamental, usurpar nossas prerrogativas e, assim, logramos derrubar certos disparates. Foi o caso do projeto de conversão, senador e amigo Roberto Requião, número 14 de 2011, proveniente da medida provisória 520, que, em última análise, buscava privatizar os hospitais universitários. Tal medida, que se perdeu sua eficácia há alguns meses, nos chega agora outra vez no texto do PLC, número 79 de 2011, primeira matéria que deveremos apreciar posteriormente a deliberação das medidas provisórias. Já tive a oportunidade de manifestar-me nesta tribuna a respeito dessa desastrosa proposta. Não resta dúvida, senador Pedro Trax, de manifestar-me aqui nesta tribuna a respeito dessa desastrosa proposta. Não resta dúvida de que se trata de uma proposição absolutamente inconstitucional, porque viola os princípios de autonomia universitária e do concurso público. Mantenha a convicção de que, ao interferir na área administrativa das universidades e na gestão das unidades de atividades médico-hospitalares, afetando os serviços prestados por todo o corpo docente e dissidente das universidades federais, o projeto agride frontalmente o artigo 207 da Constituição Federal. Desde o seu primeiro ensaio, o Executivo procura justificar a sua infeliz iniciativa com o argumento de que precisa sanar as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União quanto a terceirizações praticadas pela administração pública. Por isso, a norma foi originalmente ditada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no apagar das luzes de sua gestão, na edição extra do Diário Oficial da União, em 31 de dezembro de 2010, último dia do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para o Executivo providenciar a substituição dos terceirizados. Só que não podemos consertar a ilegalidade cometendo outra, senadora Amélia. Só que não podemos consertar, volto a repetir aqui, uma ilegalidade contendo a outra. Na ocasião, senadora, eu vou falar com permuta com o senador Vital Rego. Ou seja, é 20 minutos, né? De forma
rápida. O senhor está falando pela liderança, são 5 minutos.
Então, o senhor vai ter um pouquinho de paciência de estender aqui um pouquinho mais, porque o meu Minha fala aqui passa nos 5 minutos. Faço-se apelo a Vossa Excelência, como sempre generosa e bondosa, quando presido o trabalho aqui desta casa. Na ocasião do debate acerca da referida MP 520, dizia eu neste plenário que não com a adoção de fórmulas hidrúxulas como esta que estamos a examinar, que o problema será resolvido. Ademais, a empresa a ser criada se fantasia de empresa pública, mas obedece uma lógica privada. A grande verdade é que o PLC 79 abre caminho para que os hospitais universitários venham a ser, de fato, privatizados. Há que se registrar grande preocupação e esforço com que a Câmara buscou prevenir o desastre e estabelecer algumas garantias para assegurar o bom funcionamento do modelo proposto, incluindo a forma de sociedade anônima e destinando os lucros à prestação de atividades fins, além de impor a presença de representantes do Ministério da Educação e da Saúde como membros natos do Conselho de Administração da nova empresa. Mas, apesar destas salvaguardas, o projeto, além de incoerente, é excêntrico em sua formulação. Continua, mesmo com o aprimoramento da Câmara, a enfrentar vício insaneável quanto ao mérito educacional e a situação jurídica, com evidenciado de respeito à autonomia universitária. No que se refere à gestão administrativa, orçamentária e financeira, chega às...
Um minuto para encerrar, senador, por favor.
Não, 2 minutos eu garanto para a senhora.
Um minuto.
No que se refere à gestão administrativa, orçamentária e financeira, chega às raias do ridículo, quando não do cinismo, a argumentação expressa na exposição de motivos que encaminha a matéria, ao afirmar que o modelo se baseia em resultados em efetivo controle de gastos, equiparando aos empreendimentos da iniciativa privada. Neste ponto, concordamos inteiramente com a opinião do nobre senador Roberto Riquião, ilustre relator da matéria na Comissão da Educação, quando declara que essa faceta empresarial abre as portas para levar os hospitais universitários a aprofundar sua caótica política pessoal. Estranhamente, senador, essa nova empresa será sustentada pelos recursos oriundos de dotações consignados do Orçamento da União.
Senador, vamos ao quarto minuto extra. Eu vou pedir para a Vossa Excelência concluir, dar como lido, mais um minuto para conclusão. Um minuto para concluir, senador.
Por favor, é poucas vezes que eu falo, aqui faltam 2 páginas só.
Senador.
Vou concluir um raciocínio para fechar. Já disse que ela é bondosa, generosa, Riquião, e ela não quer me dar mais 2 minutinhos, você imagina, hein?
O senhor já está no 4º minuto, tem várias pessoas inscritas, mas senador,
sei,
me poupe
essa. Mas não é mais 2 minutos, menos 2 minutos que eu vou concluir aqui. Que é empresa essa, que depende de recursos orçamentários da União para sobreviver. Somos totalmente solidários aos mais de 45 mil trabalhadores dos hospitais universitários em sua luta pela derrubada do PLC 79. Da mesma forma, enfatizamos o nosso total apoio à Federação dos Sindicatos Trabalhadores das Universidades Brasileiras em sua moção de repúdio contra o projeto, propondo, principalmente quando se expressa a denúncia que a precarização...
Senador, por favor, não me constranja. Dá como lido, como... O senhor está o dobro do tempo já. Pois não.
Está ligado.
Eu vou dar com o lido, mas aqui existe um grande e grave problema, senadora Marta. Lamentavelmente. Aqui é 2 pesos, 2 medidas. Vossa Excelência, estou acostumado às vezes aqui ver a senhora, presidente da sessão, dar mais alguns minutos para o senador, até porque não está tão repleto o senador aqui, o presidente da casa. Entretanto, como eu sou obediente e, sobretudo, sou um democrata, eu vou aceitar a restrição da Vossa Excelência. Mas não vou concordar também, da mesma forma, quando a senhora estiver presidente e conceder mais alguns minutos aqui, eu também vou...
Vossa Excelência,
vou protestar da Tavene aqui, porque não é justo.
Eu diria a mesma coisa, senador.
Eu acho que no pronunciamento, Ele é democrático, é transparente, e tudo é muito importante para o Brasil. Mas, infelizmente, aqui, senador, por incrível que pareça, também está a ditadura do PT presidindo a sessão.
Senador,
muito obrigado.
Não me provoque o constrangimento.
Não estou provocando a senhora.
Porque o senhor está tendo
com direito
cinco
aqui.
Minutos.
Se fosse cumprido, literalmente, estou aqui há quatro anos.
O senhor tem cinco minutos, usou mais
aqui.
Cinco.